Mas, senhores deputados, como temos pelo menos uma inscrição para a última ronda, podemos dizer assim, e eu pergunto se mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra. Não. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu não obrigo ninguém a falar nem a ficar calado, portanto, isto é da liberdade de cada um. Ainda tenho aqui umas perguntas que gostava de deixar ao Conselho de Administração. Não posso deixar de comentar que fiquei muito satisfeito com a defesa de legislação laboral mais flexível feita pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, pegando naquele exemplo que tinha dos Açores. E depois também não deixa de ser curioso que sempre quem faz uma grande defesa da RTP pública pegue sempre na questão só da RTP2, canal que eu gosto muito, onde vi uma série Borgen, a série Barra Noir, a série Os Influentes. Não sei se ouvi Ludovico Einaudi na RTP2 ou na Antena 2, mas pronto, isso também fica para outros temas. Mas nunca ninguém fala da questão da RTP1, porque a RTP1, quer dizer, entre o preço certo e as televendas, eu pergunto que, de facto, se calhar o mercado vai fazendo. Mas, e sobre o mercado, também o Sr. Presidente tem pouca fé no mercado, por isso é que também acha que depois os produtores não iriam ter receitas por parte de operadores privados, mas vamos em frente. A questão é, dentro deste plano de reestruturação todo que está a ser feito, estamos a falar muito aqui ao nível de recursos humanos, e há uma questão, e eu vou-me pegar na questão das rúbricas de receitas da RTP. Sobretudo, não estou a falar da contribuição audiovisual, não é disso que eu estou a falar, nem da questão do contrato, mas vamos até partir do pressuposto, como nós, por exemplo, defendemos, que não deve haver a contribuição audiovisual. E, portanto, a RTP deixaria de ter essa receita. E, portanto, deixando de ter essa receita, que outras receitas é que iria procurar? Ou mesmo, mantendo essa receita, como é que pode alavancar outras receitas? E, portanto, o que é que está a ser feito, ou se existe, pensado dentro desse plano, ao nível dos patrocínios, do product placement, da venda de conteúdos, de direitos e de outras prestações de serviço, se isso está integrado no plano de reestruturação para alavancar, aumentar receitas da RTP, para além daquelas que já estão estabelecidas? Eu, propositadamente, não falei da publicidade em si, não quero, não é isso, até porque nós, no ano passado, também votámos a favor da RTP manter a publicidade, mas ao nível de patrocínios, product placement, venda de conteúdos, direitos, prestações de serviços, portanto, essas outras receitas que atualmente, em termos quantitativos, não têm percentualmente relevância nas receitas, se também estão a trabalhar para que isso possa, de facto, aumentar as receitas da RTP, para que depois a Iniciativa Liberal possa propor que outras deixem de existir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai responder à sua questão o Sr. Deputado, o Sr. Administrador, Hugo Figueiredo. Uma interpelação à mesa, Sr. Deputado Gonçalo Capitão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom, Sr. Presidente, nós também não temos problema nenhum em que as pessoas falem ou fiquem caladas, mas salvo melhor opinião e a sua interpretação para nós vale, este não era o tema desta audição. Ou seja, o Sr. Presidente da RTP nem sequer tem de estar preparado para estas questões. São relevantes, pois são, com certeza, isso não está em causa. Nós dissemos da primeira vez que tudo isto é muito relevante. Mas então deveríamos convidar a administração da RTP para se preparar convenientemente e vir debater estas questões. Isto, no fundo, foi um tempo de antena em plena comissão, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem alguma razão, mas eu não sou eu que vou definir qual é o tipo de intervenção que os seus deputados fazem. Como é óbvio, as questões que colocam devem-se centrar sobretudo no tema que chamamos as entidades. Mas não compete ao Presidente da Comissão definir quais são as orientações de cada intervenção dos seus deputados. Portanto, a gente fica com esse registro e passava então agora a palavra ao Sr. Administrador. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sobre o tema das receitas, isso é um tema que é recorrente em todas as administrações, penso eu. Eu já estou na RTP desde 2018, mas já nas administrações anteriores se procura sempre novas fontes de receita dentro daquilo que são as possibilidades e as limitações que também são impostas à própria da RTP. Eu diria que nós, nos últimos anos, o grande enfoque tem sido mais nas receitas da área digital. Mantemos também um grande enfoque nas receitas que resultam da venda de conteúdos, naquilo que é possível, uma vez que estamos a falar de produção independente, e a produção independente pertence aos produtores independentes, não pertence à RTP, mas muitos deles não têm capacidade de força de vendas internacional e a RTP age como agente, digamos assim, desses produtores nessa venda de conteúdos. Infelizmente, todas essas demarches têm tido resultados positivos, mas com valores bastante pequenos. É conhecido qual é que é o grande tema da publicidade digital. A publicidade no digital vai essencialmente para as grandes plataformas internacionais, não vem para os players, para os agentes portugueses, e aqui também não é uma surpresa, e nós reforçamos as equipas comerciais precisamente da área das áreas de publicidade, quer digital, quer também de rádio, uma vez que na rádio, embora a publicidade comercial, dita comercial, anúncios, isto não esteja permitida, há outro tipo de patrocínios, por exemplo, que estamos a iniciar. É um caminho que estamos a fazer. Eu sobre o tema que também levantou, relativamente à RTP1, eu recordo que a RTP1 não concorre diretamente com a SIC e a TVI, uma vez que tem um conjunto de obrigações e de limitações também. Os portugueses gostam muito de ver novelas e nós não fazemos novelas. E isso é logo uma grande limitação do ponto de vista da atratividade, mas ainda assim eu queria só deixar que numa escala de 1 a 10 em 2016 a darem 8, 9 ou 10, portanto as classificações mais altas eram 39% dos portugueses e que em 2024 foram 63%, portanto acho que alguma coisa temos vindo a melhorar também do ponto de vista da atratividade da televisão e sabemos aí o peso que a RTP1 tem. O preço certo é sempre um belíssimo exemplo. E eu costumo dizer que nós não fazemos televisão para as avenidas novas, fazemos para vendas novas, para torres novas e outros sítios com nomes parecidos. E os portugueses gostam muito desse programa e um dos seus principais méritos não é só a audiência que ele tem, mas são depois as cerca de 600, 800 mil pessoas que ele entrega ao telejornal, onde pessoas vão consumir uma informação credível e de confiança. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Administrador Figueiredo. Não tem mais discussões para este ponto. Encerrávamos aqui esta primeira parte da ordem do dia e entramos então na segunda parte. Na segunda parte da ordem do dia, o requerimento que temos é a audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP, a requerimento do Partido Juntos pelo Povo, JPP, sobre a autonomia editorial, os recursos técnicos e humanos da RTP Madeira. Antes de dar palavra ao Sr. Deputado requerente, que está a via online, e portanto Filipe Sousa, nós foi-me solicitado que fosse um tipo de intervenção, ou seja, pergunta-resposta. Portanto, os seus deputados fazem uma pergunta e o Sr. Presidente é mais difícil de gerir até em termos de tempo, mas portanto, é um direito que os seus deputados têm, portanto foi solicitado à mesa e é assim que vamos fazer. Portanto, nesse sentido eu dava a palavra para iniciar esta intervenção de 5 minutos ao Grupo Parlamentar Requerente, Junta pelo Povo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração, agradeço em primeiro lugar a sua presença e certamente servirá para esclarecer algumas questões relacionadas com a recente alteração da estrutura técnica da RTP Madeira. Segundo percebi, Sr. Presidente, portanto, e tenho aqui elencado um conjunto de 3, 4 ou 5 perguntas, portanto, formalizarei uma pergunta e aguardarei a resposta do Sr. Presidente do Conselho de Administração. E é isso, não é?
Peço desculpa, estava aqui. Podia repetir a sua pergunta?
Não, a minha dúvida é esta. Eu linkei aqui um conjunto de perguntas e, segundo percebi das suas palavras, portanto, terei que formalizar uma pergunta e aguardar a resposta do Sr. Presidente do Conselho de Administração. E é isso, não é?
É sim. Se o Sr. Deputado pretender fazer os 5 minutos seguidos, faz como entender.
E posso fazer as perguntas todas nestes 5 minutos?
Pode fazer, exatamente.
Ok, muito bem. E pronto, portanto, agradecer uma vez mais a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração e, como disse há pouco, portanto, isto resulta da recente alteração da estrutura técnica da RTP Madeira e, não obstante o facto de eu já ter recebido algumas informações aqui da estrutura regional, decidi ouvir da sua parte algumas explicações, das quais faço aqui umas 4 ou 5 perguntas, e agradecia uma resposta direta e para que possa também fazer juízos de valor relativamente às alterações que foram feitas. Desde logo a primeira é saber qual a fundamentação estratégica que sustenta ou sustentou as recentes alterações implementadas na grelha de programação e na linha editorial da RTP Madeira e que critérios foram utilizados para justificar essas mudanças face à realidade sociocultural e identitária e às necessidades da nossa região autónoma. Em segundo, saber se foram os órgãos da direção da RTP Madeira e os profissionais da estação, os representantes políticos e institucionais da região, consultados antes da implementação dessas medidas, sim ou não. Em caso afirmativo, que posição ou preocupação foi manifestada pelas entidades regionais consultadas e quais foram essas entidades? E em caso negativo, por que razão se avançou sem qualquer diálogo ou escutação regional? Terceira pergunta, de que forma garante a administração da RTP que essas alterações não configuram um recuo no que diz respeito à autonomia editorial da RTP Madeira, nem representam uma tentativa de recentralização das decisões em Lisboa com prejuízo direto para a expressão da realidade regional? Quarta pergunta, considerando que a RTP Madeira integra um serviço público de comunicação social financiado também pelos contribuintes madeirenses, como justifica a administração da RTP a ausência de transparência e de participação ativa da região nos processos decisórios que a afetam diretamente? Claro que isto é julgar pelas notícias que têm vindo a público, em que o Governo Regional confessa que esteve ou está completamente alheio a essas decisões. E uma última pergunta que para mim eu acho que é essencial e que vai seguramente, e que também fundamentou a feitura deste requerimento para a sua presença nesta comissão, é que face a estes sinais evidentes de afastamento da realidade regional, de esforço do controle central, saber quando é que o Conselho de Administração pretende, e eu acho que isto é importante, iniciar uma discussão séria sobre a viabilidade e os benefícios de conceder à RTP Madeira quanto à sua autonomia administrativa e financeira plena, permitindo-lhe gerir os seus próprios recursos, estabelecer prioridades e produzir conteúdos alinhados com as necessidades e expectativas da nossa região.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Presidente do Conselho de Administração. 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devo dizer que estive, na semana passada, a responder à Comissão do Parlamento da Madeira, que também me interrogou sobre esta matéria. Mas tenho todo o gosto em dar novas explicações. A primeira é que a decisão de trazer a emissão da RTP Madeira para Lisboa para a continuidade multicanal é apenas uma questão técnica operacional, que em nada afeta a produção de conteúdos, quer de informação, quer de programas, ou outra forma como a RTP Madeira organiza a sua programação e a sua grelha. Em segundo lugar, gostava de sublinhar que estas mudanças tiveram, na sua essência, o parecer, a opinião, a disposição da RTP Madeira, da sua direção, em consonância com o Conselho de Administração. Portanto, não foi algo imposto a partir de Lisboa, foi algo que teve a ver com a situação da Madeira. E as razões da transferência operacional prendem-se com constrangimentos técnicos devido à adesão de trabalhadores do Centro Regional de Madeira ao plano de saídas voluntárias. Saíram 8 pessoas, 8 recursos humanos, há mais à espera da extensão da primeira vaga, mais provavelmente mais 3, pelo menos, 3 ou 4, o que aumenta a pressão pelos impedimentos legais à contratação de pessoas pela RTP. A mudança da emissão para Lisboa responde a uma necessidade de aumento de eficiência. A transferência da continuidade da RTP Madeira permite uma emissão 24 horas, 7 dias da semana, coisa que a emissão da Madeira não permitia até agora. Em segundo, privilegiou-se a manutenção da produção de conteúdos regionais, que não é beliscada, mantém-se toda a produção regional, não há qualquer decadência do canal da RTP Madeira. E, sim, pode-se invocar neste momento, deixámos de transmitir a missa a partir da Madeira, no Funchal. É uma solução transitória, estamos a colmatá-la e seguramente voltaremos a transmitir a missa a partir da RTP Madeira. Gostava ainda de dizer que o Centro Regional da Madeira, para afastar de vez esta ideia que estamos a tentar beliscar a autonomia ou que estamos a desvalorizar o Centro Regional da Madeira, foi objeto de investimentos avultados e muito relevantes do ponto de vista técnico nos últimos anos. Uma nova central técnica, novas regias em alta definição, um novo carro de exteriores, uma nova edição de grafismo, etc. Devo dizer, relativamente aos investimentos que aconteceram na RTP Madeira, em 2019 foram 699.540 euros, em 2020 foram 701.500 euros, em 2021 foram 302.475 euros, em 2022 foi 1.601.000 euros, 528, em 2023 foram 235.000 euros, 837, e em 2024 foram 214.000 euros, 346. Portanto, suponho que estes investimentos respondem claramente à acusação de que podemos estar, de algum modo, a beliscar a autonomia ou a desvalorizar o Centro Regional da Madeira. E temos, obviamente, uma questão de racionalização de custos que é inerente a toda a empresa. Não é apenas inerente à RTP Madeira, é também tem a ver com a RTP como um todo nacional. E, portanto, é isto que eu gostava de dizer. Relativamente a outras questões, quanto se nos nossos processos decisórios só ouvimos entidades do Governo Regional, enfim, nós não temos nenhuma obrigação de ouvir entidades políticas para tomar decisões sobre o funcionamento e a organização da RTP. Isso é algo que cabe explicitamente ao Conselho de Administração, tem esse poder e faz isso, obviamente, em consonância com os responsáveis do Centro Regional da Madeira. Não temos de dar, enfim, satisfações, seguramente que poderemos dar explicações, mas não estamos à espera que o poder local ou nacional nos diga aquilo que temos de fazer e que está no nosso mandato. Finalmente, quanto à autonomia administrativa e financeira plena, não está em cima da mesa, Sr. Deputado. E não está em cima da mesa porque a contribuição audiovisual que é recebida na Madeira não chega para pagar os encargos do Centro Regional da Madeira. É tão simples como isso. E, portanto, enquanto não tiver essa capacidade, obviamente dependem da sede. E não está em cima da mesa, nunca esteve, a autonomia administrativa e financeira. A RTP é um todo. Não existe a RTP Madeira, enfim, por designação existe, a RTP Açores, existe a RTP. E a RTP tem várias valências e, portanto, nós vamos continuar a funcionar dessa maneira e não pensamos, neste momento, não está em cima da mesa, nem à Madeira, nem aos Açores, atribuir autonomia administrativa e financeira. Muito obrigado.
Perdão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava agora a palavra do Sr. Deputado Pedro Coelho, do Grupo Parlamentar do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos entrar aqui neste modelo de pergunta-resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, sou Presidente do Conselho de Administração. A primeira pergunta que lhe coloco é, como sabe, ainda há pouco referi que teve em audições na Assembleia Legislativa da Madeira, e numa audição o diretor do Centro Regional disse que a solução de passar a continuidade para Lisboa estava a ser pensada há 12 anos. Se assim o é, como é que ninguém da RTP sabia isto, segundo o depoimento da Comissão de Trabalhadores? Quem é que está a falar a verdade, a Comissão de Trabalhadores ou o diretor do Centro Regional?
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Desculpe, houve uma coisa que não percebi. Esta afirmação é da Comissão de Trabalhadores?
O diretor do Centro Regional, em que diz que estava sendo pensada há 12 anos esta passagem de continuidade para Lisboa, e a Comissão de Trabalhadores nada sabia e disse no seu depoimento na Assembleia que nada sabia. Portanto, questiono-lhe quem é que está a falar a verdade, se é o diretor regional, do Centro Regional, se é a Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não percebo é porque é que a Comissão de Trabalhadores tinha de saber de uma mudança de organização que está a ser feita pelas direções em consonância com a sede. Eu penso que os modelos organizativos são da responsabilidade do Conselho de Administração e do Diretor Regional. E, portanto, estava a ser elaborado nisso. Tem a ver com questões operacionais, tem a ver com questões técnicas, tem a ver com questões de eficiência e tem a ver com questões de racionalidade. Enfim, os trabalhadores, obviamente, têm todo o direito a pronunciar-se, mas não são eles que gerem a empresa, lamento. Portanto, essa situação compete ao Conselho de Administração e é o que continuaremos a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O Diretor do Centro Regional da Madeira também afirmou nessa audição que a escolha era mandar a continuidade para Lisboa ou fazer programas. Pergunto-lhe como é que toda a produção de programas da RTP depende de dois lugares na continuidade.
Desculpa outra vez, que agora não percebi.
Estava-lhe a referir que o diretor do Centro Regional, quando ouvido numa comissão, referiu que a escolha de mandar a continuidade para Lisboa, ou fazia a continuidade para Lisboa, ou fazia programas. A pergunta que lhe faço é que como é que toda a produção de programas da RTP Madeira depende de dois lugares da continuidade.
Eu, em relação a essa questão, resulta do facto de nós termos realmente recursos humanos reduzidos, não é? E, portanto, temos de fazer escolhas nessa matéria. É o que decorre dessa essa situação, não é? E, efetivamente, quando temos pessoas que aderiram ao plano de saídas voluntárias ou que, eventualmente, se reformam, obviamente, temos de fazer escolhas importantes nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, os técnicos de feixes da RTP Madeira neste momento trabalham com um carro satélite que neste momento está variado. Portanto, neste momento não estão a produzir nada. Não se poderia ter dado formação a estas pessoas interna para que pudessem fazer a continuidade?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, nós, em matéria de formação, não só temos obrigação, como fazemos essa formação com os trabalhadores de toda a empresa. Somos obrigados. Temos, às vezes, algumas surpresas, porque nem todos os trabalhadores aderem depois à formação, com o argumento que as chefias não deixam, ou que, enfim, ou que a formação não é adequada, ou que está em horas diferentes. O carro satélite avariado, enfim, como está a dizer, tem a ver com situações que vão ocorrendo e que vão sendo resolvidas, e, como digo, pelo menos dentro dos investimentos dos últimos anos, houve um novo carro de exteriores para a Madeira. O que estava lá eventualmente está avariado e talvez daí esta substituição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu é que lhe tenho que dar a palavra e tenho que lhe ir avisando o tempo que tem. Portanto, antes de usar a palavra, tenho que esperar que eu lhe dê. Está bem, Sr. Deputado? Portanto, tem neste momento já 1 minuto e 47. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Conselho de Administração esteve recentemente na Assembleia Legislativa da Madeira e falou que terão existido vários concursos internos vazios. Os funcionários dizem que não há concursos internos para a Madeira há mais de 10 anos. Quantos foram feitos na última década e para que lugares? É a pergunta que eu faço.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Bom, a informação que me dizem é que não temos essa informação, mas de qualquer maneira eu lembro-me bem de nós termos, inclusive a nível nacional, ter aberto concursos para pessoas que pudessem ir trabalhar para a Madeira, porque o mercado de trabalho na Madeira é, para determinadas áreas, é claramente rarefeito e, portanto, nós disponibilizámos essa possibilidade para trabalhadores que pudessem deslocar-se à Madeira e em casos pontuais houvesse aceitação, mas enfim, a questão de não haver há 10 anos, para mim, é muito surpreendente. Não lhe consigo responder a isso. E devo dizer, não só é muito surpreendente, como parece que, enfim, talvez não corresponda exatamente à realidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem 1 minuto e 65 já gasto. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, há várias pessoas que vão se reformar em breve na RTP Madeira e, sobretudo, na área dos recursos humanos. Quando isto acontecer, e uma vez que disse que não tem fundos financeiros para admitir pessoal, esta é mais uma área que pode passar para Lisboa, porque tecnicamente também é possível controlar os recursos humanos e o Departamento de Recursos Humanos para Lisboa. A pergunta que lhe faço é se estas pessoas se reformarem dos recursos humanos, se esta parte também vai ser transferida para Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
A toda a área de recursos humanos da RTP é centralizada em Lisboa. Depois o que temos é pivôs, antenas, como queira chamar, nos centros regionais, nos centros de produção. Portanto, é a partir de Lisboa que se fala com os responsáveis dos recursos humanos e que se tomam decisões relativamente a isso. Neste plano de saídas voluntárias, obviamente que foi a partir de Lisboa também que se tomaram decisões nessa matéria e mais. Devo dizer e gostaria de sublinhar que todos os diretores foram ouvidos relativamente às pessoas que queriam aderir ao plano de saídas voluntárias para depois nós podermos fazer uma análise e chegar à conclusão que haveria algumas pessoas que não poderiam sair nesta altura precisamente pela dificuldade de substituí-las de forma imediata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho 2 minutos já gasto, deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como Ilhéu, como português das Ilhas, a RTP Madeira não é uma delegação para nós, é um centro regional com produção própria. E a pergunta que lhe faço é se a autonomia, a única autonomia que interessa é apenas editorial. E se acha que a autonomia é ou não é um processo mais complexo e não apenas as questões editoriais e não tem que obedecer, na nossa ótica, a meros critérios, financeiros.
Muito obrigado, deputado. Sr. Presidente,
é bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, a organização da RTP contempla a existência de centros regionais que têm produção própria, têm autonomia do ponto de vista editorial, não têm, efetivamente, autonomia, perdão, nem administrativa, nem financeira. Não pensamos que isso seja necessário para que o Centro Regional da Madeira consiga produzir, e falo diariamente, informação adequada à Madeira e a Porto Santo, e não nos parece que a questão da autonomia administrativa também faça grande sentido, sobretudo numa situação em que, como já referi há pouco, o Centro Regional da Madeira é deficitário em termos de receitas. E, portanto, neste quadro, nós temos de, efetivamente, de tomar decisões, e estas decisões não beliscam, volto a sublinhar, não beliscam nada em autonomia. Mas eu penso que, a partir desta mudança técnica, fica no ar a possibilidade de ser possível ao Centro Regional da Madeira, se assim for entendido, de passar a produzir durante mais horas de emissão, porque, como sabe, hoje em dia tem uma emissão que é datada durante o dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Sr. Presidente do Conselho de Administração já só tem aquele tempo que sobra para responder. E o Sr. Deputado gastou até agora 2 minutos e meio. Portanto, vai ficar depois sem tempo se quiser continuar a fazer perguntas. É só para a sua melhor gestão do tempo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, tem ideia, ao longo dos 15 anos que já passaram, em quanto é que já foi reduzido o orçamento da RTP Madeira?
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Neste momento, não tenho. Não lhe consigo responder a essa questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os dados que tenho é que o orçamento da RTP Madeira é à volta dos 6 a 7 milhões de euros. E as receitas de 2024 foram de 4,4 milhões de euros, nomeadamente a contribuição do audiovisual e de 325 mil euros de publicidade. Sendo que 70% deste orçamento é destinado a cobrir custos fixos da estrutura, nomeadamente vencimentos do pessoal, conservação e manutenção dos edifícios e equipamentos técnicos. E muito pouco resta para a produção de conteúdos internos e muito menos externos, não só para a missão regional e nacional, mas principalmente para a diáspora madeirense através da RTP Internacional. Ou seja, hoje a grande programação da RTP é feita em estúdio e não é feita na rua. A pergunta que lhe faço é: estas receitas, mais a contribuição do Estado para cobrir os custos operacionais da RTP, não justificariam um aumento dos recursos financeiros do Centro Regional?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Conselho de Administração, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu gostaria de dizer que 57% dos custos do Centro Regional da Madeira são para pessoal, e esse pessoal, obviamente, é utilizado para produzir conteúdos, não é? A generalidade deles. E 13% para grelha, precisamente para comprar conteúdos, para os produzir, para os desenvolver. Relativamente àquilo que me coloca, eu penso que é um problema de toda a RTP, é uma questão de recursos financeiros para as quais nós não temos capacidade de os aumentar se não houver, da parte do poder político, uma decisão nesse sentido. Portanto, de outra maneira, não é possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Conselho Municipal já não tem tempo para responder mais. O Sr. Deputado tem 4 minutos 23. Ainda lhe restam alguns segundos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, estas minhas perguntas foram no sentido de alertar o Sr. Presidente do Conselho de Administração que a RTP Madeira diz muito aos madeirenses. É também uma imagem dos madeirenses, sobretudo com os conteúdos, com a informação regional, aliás, como está previsto no contrato de serviço público, e, portanto, essa situação da continuidade existe nos Açores, passou a não existir na Madeira. Efetivamente, o Governo Regional, há uns anos esta parte, sobretudo com as novas instalações da RTP, contribuiu muito para que a RTP tivesse novas instalações. Nós temos assistido, na nossa opinião, ou na minha opinião, a um emagrecimento da estrutura da RTP Madeira, e a nossa preocupação é, sobretudo, quando vem a continuidade para Lisboa, ou seja, quando o botão é ligado a partir de Lisboa, qual será o passo seguinte. Por isso é que eu questionei o Sr. Presidente, na questão dos recursos humanos e de outras áreas técnicas, se hoje essa autonomia em ligar o botão passou para Lisboa, se amanhã outras áreas também não passarão para Lisboa. É essa a nossa preocupação, não é uma preocupação financeira. Sabemos que estas questões dos centros regionais têm custos, mas também são obrigação de serviço público. Repare que o Porto Santo é uma ilha portuguesa e não tem o correspondente na ilha do Porto Santo para cobrir as iniciativas do Porto Santo. Já teve no passado e hoje não tem. Sei que não é fácil ter um correspondente, mas acho que era preciso ter uma atenção especial, não só para a RTP Madeira, mas também para a RTP Açores, no sentido de perceber que há custos que devem ser assumidos e a RTP, no caso da RTP Madeira, o seu objetivo não é só dar lucro, é sobretudo informar as populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente já não tem mais tempo para responder. Vamos passar então ao Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, tem a palavra. 5 minutos. Vai fazer também pergunta-resposta ou vai... Peço desculpa.
É suposto ser o Chega. E tu és então o Partido Socialista.
É o Chega.
Então peço desculpa. Tinha aqui uma informação ao contrário. Peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado, peço também desculpa. Sr. Deputado Francisco Gomes vai fazer também para a resposta?
Sim, vamos considerar as iniciais e depois a resposta a seguir.
Sim. Então tem 5 minutos. Pode começar, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Dr. Nicolau Santos, quero-lhe apresentar alguns considerandos e depois tenho umas perguntas para lhe colocar. Sr. Presidente, do ponto de vista de muitos madeirenses, o processo de reorganização da RTP Madeira está a ser conduzido de forma questionável, com pouco respeito pelos madeirenses e sem um rumo muito claro. Aliás, o que se tem vindo a assumir, e digo muito claramente, é uma sucessão de decisões mal explicadas e que levantam dúvidas quanto às verdadeiras intenções deste processo. O descontentamento na região é crescente, eu sei isso, vim de lá ontem, falei com muitos dos seus colaboradores, e é justificado, porque em vez de fortalecer um serviço público regional, esta atuação está a diluí-lo e a prepará-lo, e digo muito frontalmente, para uma espécie de subcontratação incapotada, que há de dar dinheiro a alguém, aos madeirenses e aos trabalhadores da RTP Madeira, não é com certeza. E é impossível não referir outro padrão, que é o seguinte: quem está nos cargos de topo, Sr. Presidente, arranja sempre maneira de sair beneficiado, sai sempre bem disto. Já os trabalhadores de base que suportam a RTP Madeira com o seu profissionalismo e entrega vivem neste momento na insegurança. E é com isso que estamos preocupados e nada mais. Os senhores ganham milhares e ainda usam o seu lugar para fazer política em horário nobre, esses importam-nos muito pouco. Quem nos importa são os colaboradores da RTP Madeira. Agora vamos às questões. Qual o ato jurídico, a lei ou a deliberação do Conselho de Administração que legitima a transferência dos serviços de continuidade da RTP Madeira para Lisboa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
É a autonomia da decisão do Conselho de Administração.
Esse ato está disponível ou para consulta pública?
Sr. Deputado, só um segundo. Nós temos que... eu tenho que lhe ir dizendo o tempo, está bem? Que é porque nós não conseguimos controlar muitas vezes o tempo conseguido. Agora estamos a conseguir, mas há bocado não foi possível, por isso era só ter essa atenção. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, as decisões internas da RTP relativamente à sua reorganização não parece que tenham a ser objeto de consulta pública. Mas, enfim, mas nós temos algumas explicações técnicas que poderemos dar se o Sr. Deputado estiver interessado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem a palavra.
Por favor, clarifique de que maneira que a vossa decisão não viola a Lei 39 de 2014, que garante aos centros regionais autonomia para produção e difusão.
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Esta autonomia está completamente consagrada e continua em vigor e não será alterada por este Conselho de Administração. Autonomia do ponto de vista editorial, autonomia do ponto de vista de decisão, autonomia de gestão de recursos humanos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem a palavra.
Por favor, clarifique de que forma é que a vossa decisão não viola o artigo 9º e 12º do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, que consagram a defesa da identidade cultural e da autonomia institucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Não viola de todo, pelo contrário. Esperamos, aliás, que o Centro Regional da Madeira consiga libertar recursos que estavam adjudicados a áreas técnicas para áreas de produção de conteúdos e que aumente a sua produção, quer de conteúdos informativos, quer de conteúdos de entretenimento ou de cobertura das atividades da região.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem a palavra.
Confirma que a Assembleia Legislativa da Madeira não foi consultada.
Sr. Presidente.
A Assembleia Legislativa da Madeira não foi, obviamente, consultada para uma decisão do Conselho de Administração da RTP.
Sr. Deputado.
Confirma que o Governo Regional da Madeira também não foi consultado.
Confirma, obviamente, que o Governo Regional da Madeira não foi consultado.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Confirma que a Comissão de Trabalhadores da RTP Madeira também não foi consultada.
Sr. Presidente.
A Comissão de Trabalhadores da RTP não tem de ser consultada para decisões de organização da empresa. Mas foi-lhes comunicado. Mas foi-lhes comunicado o que estava em curso.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Acha legítimo que, nem que seja por cortesia, uma empresa pública faz este tipo de operação sem qualquer consulta institucional?
Sr. Presidente.
Sim.
Sr. Deputado.
Sim.
A anuência a tudo isto da Direção Regional da RTP Madeira foi-lhe comunicada como?
Sr. Presidente.
Perdão, agora não percebi. Desculpe, não percebi.
Pode repetir, Sr. Deputado, a pergunta, só chover.
A anuência da Direção Regional da RTP a todo este processo foi comunicada à Direção Nacional como?
Não, foram negociações que estavam a ocorrer há bastante tempo, conduzidas pelo Martim Santos, que é o diretor do Centro do Regional, em colaboração com o nosso administrador, o engenheiro Hugo Figueiredo, e que foram trabalhadas ao longo de vários meses antes de se avançar para esta situação.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Então existe um documento escrito que comprova que a Direção Regional da RTP Madeira deu a sua total anuência a tudo isto.
Sr. Presidente.
Um documento escrito é um pouco surpreendente ter o Diretor Regional ter de dar a sua aquiescência a uma alteração da organização da empresa. Foi proposta, aliás, por ele, portanto, não faz grande sentido esse tipo de documento. Não existe, quer dizer, a organização da empresa depende do Conselho de Administração em ligação ao Diretor Regional nesta matéria. Portanto, foi isso que decorreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem a palavra.
O Sr. Presidente disse em resposta à pergunta do colega do PSD que a Direção Regional da RTP Madeira tinha dado a sua anuência. É um passo fundamental que legitima a sua posição. Por isso não é de todo descabido a minha pergunta se essa anuência foi dada verbalmente ou por escrito. É porque eu penso que uma reorganização destas carece uma anuência por escrito. Eu quero saber se foi por escrito ou se foi verbalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Houve um trabalho conjunto, eu confesso que me ultrapassa. Eu pensei que na RTP, aparentemente o Conselho de Administração está dependente de imensas instâncias para poder fazer alguma coisa. Mas uma das suas competências é proceder à organização da empresa, a fazer produzir os seus organogramas. Esses organogramas dependem, obviamente, na Madeira, dependem de um trabalho conjunto com a Direção Regional. E foi isso que foi feito. Documentos escritos, papéis sobre isso.
Há e-mails trocados, obviamente, e há visitas, e há reuniões, etc. Houve uma série de até se chegar a esta situação, houve seguramente, da parte técnica, da parte editorial, houve seguramente muitas interações e com o nosso administrador que estava encarregado precisamente desse dossiê. Agora, a partir daí, documentos escritos e anuências, etc., foi o que se entendeu que era, obviamente, o mais importante neste momento fazer para o Centro Regional da Madeira, para continuar a trabalhar em condições e para poder, inclusive, vir a produzir mais conteúdos. Foi isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem a palavra.
RTP Açores mantém localmente os serviços de continuidade.
Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Deputado, pode repetir a pergunta?
A RTP Açores mantém localmente os seus serviços de continuidade?
Sim, para já, neste momento mantém. O sistema de produção da RTP Madeira é diferente do sistema de produção da RTP Açores.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Porquê?
Sr. Presidente.
Por questões tecnológicas.
Sr. Deputado.
Como é que se explica isso ao cidadão madeirense, que quer perceber isto e não percebe?
Sr. Presidente.
Efetivamente, se queremos explicações técnicas, vamos entrar numa área bastante difícil. Mas, enfim, eu gostaria, enfim, com essas perguntas, eu gostaria de esclarecer o seguinte. O planeamento da emissão, ou seja, a lista da emissão, continua a ser criada na Madeira, no G-Media TX, enfim, agora entramos nos equipamentos, e é enviado o equipamento de continuidade, que agora está em Lisboa, pela linha de dados já existente. Os sinais de vídeo de direto dos estúdios da Madeira, programas e informação, e os ficheiros editados na Madeira, programas e notícias, são agora enviados ao equipamento que faz a continuidade na sede, aqui em Lisboa, mediante as linhas de vídeo já existentes. O sinal de vídeo de continuidade do canal da RTP Madeira saía do equipamento instalado no MC, na sede, e este sinal que existia na sede é que era enviado aos outros operadores e aos operadores do TDT, de Televisão Digital Terrestre. Lisboa continua a poder, como backup, se houver algum problema nas linhas onde nos chegam os diretos de programas ou de informação, pôr no ar conteúdo previamente acordado, sublinho, com a Madeira, sempre que houver algum problema complicado, nomeadamente uma situação de catástrofe, etc. Nesse caso até, tendo já o conteúdo de programas não diretos carregados no sistema, a probabilidade de falha do canal é menor do que antigamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Sr. Presidente do Conselho de Administração já não tem tempo para lhe responder. Quer usar a palavra? Tem a palavra, Sr. Deputado Francisco Gomes.
É pena, porque há questões que ficaram aqui sem resposta e por uma questão de transparência eu tenho que as colocar independentemente de saber que não a vou ter, talvez queira abordá-las em futuras intervenções. Eu gostaria de saber se a centralização, que se com este processo de centralização, é verdade ou não que a emissão da RTP Madeira pode ser interrompida por decisões editoriais e técnicas exteriores à região e que nada tem a ver com a região. E sendo esse o caso, gostaria de saber se o gestor de emissão em Lisboa tem capacidade para assegurar um serviço que é assim tanto mais eficaz do que aquele que é prestado localmente. E na base de que, em que métrica, é que essa decisão é sustentada. Obviamente, também não posso deixar de referir a uma situação que talvez possa ser ou não do seu conhecimento, que desde que esta operação já foi feita, já se verificaram falhas técnicas graves que puseram em causa a qualidade do serviço público. Eu dou-lhe dois exemplos. A ausência de testes áudio e vídeo antes de emissões em direto, como o telejornal, que é o programa mais visto pelos madeirenses, e um atraso de 2 minutos na emissão do telejornal no passado dia 9 de julho, sem qualquer pedido de desculpas à audiência. Eu gostava de saber a quem compete assumir responsabilidades por estas falhas e se as mesmas vão se repetir. Fico com a noção de que há pouca sensibilidade para o facto de que estas decisões estão a ser interpretadas corretamente como um esvaziamento deliberado da RTP Madeira para abrir caminho para possivelmente subcontratações. Opinião que é até partilhada por colaboradores vossos com quem tive o prazer de falar nos últimos dias. Quero deixar bem frisada a ideia de que a RTP existe para servir o país, não o centralismo do país, mas todo o país, inclusivamente as suas regiões autónomas, e não necessariamente como plataforma para outro tipo de negócios privados. Esperaria que houvesse abertura da parte da administração da RTP para reverter esta decisão, que a nosso ver é catastrófica, é desastrosa e exprime em toda a sua expressão uma falta de consideração pelas especificidades das regiões autónomas e promove um tratamento discriminatório entre as duas regiões autónomas. Não havendo mais abertura nem mais tempo para isso, resta-me lamentar algumas das respostas tidas e esperar que a Madeira seja mais tida no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Lopes Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria cumprimentar o Conselho de Administração da, Rádio, da RTP. E para dizer, em primeiro lugar, que esta sequência de duas audições nesta manhã estabelece desde logo um limite entre os que fazem a defesa do serviço público e os que fazem o seu ataque. E eu gostava de deixar essa nota inicial, porque me parece que das diferentes intervenções anteriores, quer nesta audição, quer na audição anterior, quer pela via da privatização, quer pela via do ataque à liberdade de expressão, à liberdade editorial, os riscos de ataque futuro ao serviço público de televisão existem, são reais, mas estão à direita do PSD, diria assim. E, portanto, todos aqueles que continuam a defender esse serviço público dá-nos essa responsabilidade acrescida para olharmos com atenção para a gestão da RTP. A gestão da emissão da programação dos recursos humanos, a gestão financeira, a autonomia editorial são o que fazem da RTP Madeira um centro regional de produção e não uma delegação. A dilapidação dos setores fundamentais deste centro, como a emissão, é o princípio do caminho para podermos regredir. Segundo os técnicos da RTP Madeira, a gestão da emissão em Lisboa poderá ser caótica do ponto de vista da operacionalidade dos programas diários, que necessitam de ajuste de tempo, de negociação de mais ou menos promoção entre programas, para ajustes de programas de informação que não têm tempo fixo, como os noticiários. Em caso de greve, emergência ou catástrofe, a abertura da emissão da RTP Madeira fica sempre sujeita à decisão da Regi de Continuidade de Lisboa. Os gestores de emissão, com 6 canais a seu cargo, não terão, nem de perto nem de longe, a atenção e dedicação ao canal que têm os gestores da Madeira. E por isso, posto esta introdução, colocaria algumas questões muito diretas. No momento em que há um investimento que saudamos na RTP em Lisboa e no Porto, este desinvestimento de meios na RTP Madeira não pode ser entendido como, de alguma forma, colocar em causa a viabilidade futura da RTP Madeira. Bem sei que o Sr. Presidente do Conselho de Administração nos apresentou vários exemplos de outros investimentos que foram feitos, mas esta mudança do serviço de continuidade é por si só uma falta de investimento e tem associado uma outra falta de investimento, que essa reconhecemos as limitações que são colocadas hoje à RTP e estamos disponíveis naturalmente para estar ao lado de pugnar por essas alterações, que têm a ver exatamente com as contratações para colmatar as saídas que colocam em causa a capacidade de dar continuidade a este serviço de continuidade. Se não era possível fazê-lo pela via, no fundo, de formação aos recursos humanos pré-existentes, se a nova contratação não é possível, então trabalhemos desse lado da operação para que seja possível contratação de recursos humanos para esse fio. Depois, relativamente ao número regular de serviços externos de produção à RTP Madeira por meios privados, sabemos que isto não é um exclusivo da RTP Madeira, mas isto não funcionará como uma descapitalização da própria capacidade de produção da RTP Madeira, ao investir os seus recursos em produção externa e não em produção interna, com todas as vantagens e méritos que a produção interna traz para várias das áreas, não apenas da televisão em si, mas do serviço prestado também ao audiovisual. Relativamente também à questão da garantia da continuidade da emissão, o Sr. Presidente do Conselho de Administração deu há pouco, durante a audição anterior, o exemplo da continuidade do serviço rádio durante o período, do último apagão. E, portanto, a nossa questão é, se houver um apagão no continente, este serviço de continuidade estar a operar a partir de Lisboa não coloca em causa a emissão a partir da RTP Madeira? E a última questão é relativa ao aparente possível caos que os trabalhadores da RTP Madeira colocam na gestão dessa continuidade de serviço. Isto por si só não coloca em causa a qualidade do serviço público prestado pela RTP Madeira? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Lopes. Bom, eu gostaria que sublinhar que não há desinvestimento de meios na RTP Madeira. Há bocado dei os dados desagregados, agora dou os dados desagregados. Desde 2009 a 2024, portanto em 6 anos, foram investidos 3.755.000 euros na RTP Madeira. Se isto é desinvestir, mas mais, enfim, podemos acrescentar que em 2025 os principais projetos estão em curso na Madeira. É uma central de detecção de incêndios que custa 80.000 euros e um sistema de desenfumagem que custa outros 80.000 euros. Além disso, em 2025 a frota automóvel do Centro Regional da Madeira foi integralmente renovada, passando a ser 100% elétrica. Se entendem que isto é desinvestir no Centro Regional da Madeira, enfim, eu não sei o que é o desinvestimento. O número regular de serviços por meio privados. Sim, Sr. Deputado, é verdade. Há problemas de resposta do ponto de vista profissional no mercado da Madeira, como existe também em Portugal continental. Existem problemas e a RTP é obrigada a recorrer à subcontratação porque, precisamente, não pode contratar pessoas sem autorização da tutela. E, portanto, em certas situações, nós temos de recorrer à subcontratação para a operação continuar a funcionar, não há volta a dar. Podemos ter leituras de que é para satisfazer os privados, etc. Não, é porque nós não podemos contratar. Garantia da entidade de emissão, sim. Hoje em dia não é diferente o que se passa do que se passava até agora. Não é diferente. Ou seja, se houver um problema, existe efetivamente um problema a nível nacional. Mas felizmente houve um apagão, esperemos que os apagões não se repitam muitas vezes. Mas volto a sublinhar que as razões desta transferência operacional prendem-se com constrangimentos técnicos devidos à adesão de trabalhadores do Centro Regional da Madeira ao plano de saídas voluntárias. Saíram 8, há mais 3 ou 4, salvo eu, 4. Que também querem sair, que também querem negociar a saída, o que aumenta a pressão, obviamente, sobretudo, e volto a dizer, pelos impedimentos legais. E, portanto, face a isso, nós tínhamos de tomar uma decisão relativamente, porque 2 dos trabalhadores que saíram estavam precisamente ligados à questão da continuidade. E, portanto, nós precisávamos de tomar uma decisão relativamente a isto para continuar a garantir a emissão da RTP Madeira. E, portanto, trazemo-la a esta alteração para a continuidade multicanal é, obviamente, uma questão técnica operacional. Se vivêssemos noutra situação, se a RTP tivesse outros meios financeiros, seguramente que teríamos outra capacidade de resposta, quer do ponto de vista técnico, mas sobretudo do ponto de vista humano. Mas não é essa a realidade hoje em dia. Nós passamos a ser uma empresa que, do ponto de vista financeiro, tem limitações importantes, significativas, está a fazer um importantíssimo investimento na modernização de toda a empresa e os primeiros investimentos foram feitos precisamente nos Açores e na Madeira para as colocar no mesmo ponto tecnológico em que vai ficar a sede e o centro de produção do Norte. E, portanto, estamos a fazer este esforço. Insistir na tese de que nós estamos a desinvestir ou a menorizar a RTP Madeira, não, até porque, questão adicional, isso está contemplado no contrato de concessão. Ou seja, não há nenhum conselho de administração que possa, por sua alta recreação, dizer que vai encerrar a delegação da RTP Madeira. Não, não faz nenhum sentido isto, este tipo de coisas. E, portanto, nós estamos a investir, estamos a dar atenção, e é evidente que o que acontece é que temos recursos financeiros limitados e, portanto, temos de atender a isso. Agora, como disse, estes dados que eu dei prova, penso eu, à saciedade, que nós não estamos a deixar cair a RTP Madeira, pelo contrário, estamos a fazer um processo de investimento importante. Dir-me-á, é pouco, é necessário mais. Estou inteiramente de acordo. É pouco, é necessário mais. Mas, enfim, não há dinheiro para tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Sarava, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra. 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu espero que depois não haja nenhuma interpelação com considerações que a minha intervenção neste ponto está fora do âmbito do requerimento, mas eu acho que não está, e portanto vou fazê-la na mesma. Porque há coisas também que, de forma geral, coincidem estas 2 audições que tivemos hoje, e qualquer outra audição que qualquer Conselho de Administração da RTP já esteve nesta casa e virá nesta casa. Há, de facto, problemas de autonomia, de gestão, e estarão sempre limitados. Portanto, mas eu não vou voltar a dizer aquilo que disse na audição anterior. Na audição anterior, houve perguntas que eu não fiz ao Sr. Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Presidente do Conselho de Administração resolveu transmitir um conjunto de informações como se eu não as conhecesse. Eu, por acaso, conhecia. Acho que todas as pessoas nesta sala e pelo país inteiro sabem o número de canais televisivos que a RTP tem, de estações de rádio que tem, a capilaridade internacional que a RTP tem e, portanto, na audição anterior, isso foi desnecessário. Mas há coisas, de facto, que eu tenho desconhecimento e que as pessoas têm desconhecimento. E, portanto, e a pergunta que eu quero fazer relativamente à RTP Madeira, que também serve ou se aplica na questão da dimensão da RTP Açores, parte também de um desconhecimento de algumas matérias, de facto não pode saber tudo, mas também de um contributo para uma melhoria da qualidade, do serviço, do produto e até das receitas da RTP. Isto tem a ver com métricas de consumo, com canais de consumo, e eu vou dar um exemplo concreto para perceber, e para a RTP Madeira isto aplica-se, por exemplo, porque está-se a falar muito das pessoas que estão quer na região autónoma da Madeira, quer na região autónoma dos Açores, não nos podemos também esquecer das diásporas, e portanto certamente haverá muitos madeirenses ou descendentes de madeirenses e muitos açorianos ou descendentes de açorianos que na diáspora querem consumir este produto. Parto eu desse pressuposto. Portanto, a minha pergunta está muito relacionada com isso, com métricas. Por exemplo, uma pessoa que está na África do Sul, um madeirense, português, madeirense, que reside na África do Sul, para além da RTP Play, vamos partir do pressuposto que não estamos a falar da RTP Play, porque isso obviamente em qualquer parte do mundo as pessoas podem assistir, mas não sendo pela RTP Play, se já é possível em operadores locais de cabo consumir o produto RTP Madeira na África do Sul. Ou um português que reside no Canadá, se consegue consumir o produto RTP Açores por algum operador local. Ou seja, a minha pergunta é se isso existe, especificamente os produtos RTP Madeira e RTP Açores. Não estou a falar da RTP Internacional, sabendo que há programas da RTP Açores e da RTP Madeira que depois são transmitidos na RTP Internacional, mas a pergunta é esta. Eu sou português açoriano, mas vivo no Canadá, ou sou português madeirense e vivo na África do Sul e quero consumir, através do meu operador de cabo, os produtos RTP Madeira ou RTP Açores. Se isso é possível ou não, se calhar já é, eu não sabia, uma boa notícia. Se não é, se não será também um possível caminho, ou se chegaram a avaliar isso com possibilidade, porque pode também trazer mais receita para a RTP e depois que pode possibilitar melhorar a própria RTP Madeira e a própria RTP Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. As respostas que eu tenho para si relativamente às questões na RTP Madeira, não. Na RTP Açores é possível fazer isso que perguntou. De qualquer maneira, eu devo dizer que nós temos de racionalizar os meios que estão à nossa disposição e as plataformas em que disponibilizamos os nossos conteúdos. Através da RTP Play, as pessoas têm acesso à RTP Madeira e à RTP Açores. E o futuro é claramente a RTP Play. Não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. As pessoas vão consumir os nossos produtos às horas que entenderem, nos sítios onde entenderem, através da RTP Play. Vai ser essencialmente aí. Portanto, nós estamos a dar essa disponibilidade às pessoas através da RTP Play. Vamos investir neste quadro, vamos investir ainda mais em produtos específicos, em canais específicos da RTP Madeira, ou da RTP Açores, ou da RTP África, o que seja. Nós estamos, do ponto de vista tecnológico, a proporcionar às pessoas a mesma experiência que teriam se tivessem um canal dedicado apenas. Através da RTP Play conseguem ter acesso a toda a nossa produção, em tempo real ou em tempo diferido, quando quiserem entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Tem a palavra. 5 minutos, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração, a dimensão regional da RTP é parte essencial da nossa empresa pública de média. É a garantia de serviço público e é a garantia de uma televisão de proximidade em todo o território. A RTP Madeira e a RTP Açores também, são as duas, são fulcrais para a garantia da coesão territorial que garantem a existência do serviço público. O JPP, no seu requerimento, traz um assunto de extrema importância, sobretudo por estar em causa uma possível desigualdade de tratamento entre regiões e da alienação da responsabilidade da RTP Madeira nesta onda de reestruturações e criação de superdepartamentos que tem estado a ser planeada para a RTP. O Sr. Presidente já nos falou das questões técnicas entre a Madeira e os Açores. Contudo, parece-nos que essa desigualdade deve ser colmatada de outra forma. Pareceu-nos pelas respostas anteriores que há um grande desinvestimento na RTP Madeira. Há falta de meios, sobretudo humanos. Apesar de ter havido investimento em termos de dinheiro, há a questão dos recursos humanos. Não pode contratar sem o aval da tutela, como acabou por nos dizer. Portanto, tudo isto está a acontecer, parece-nos que por culpa do governo que não permite contratações. E subcontratar parece-nos contribuir para a precariedade e para o aumento de custos. A RTP Madeira, no entender do LIVRE, deve continuar a manter a sua autonomia editorial e técnica como uma empresa independente de Lisboa e com garantias de autonomia. Falou-se já do caso de haver um apagão geral no continente, como houve, como garante à Madeira que continua a emitir. Penso que nessa circunstância a Madeira ficará sem emissão. Estas alterações têm provocado também a saída de trabalhadores e técnicos locais por questões financeiras. Como vai a administração assegurar estas reestruturações? Uma vez que não pode contratar, a RTP Madeira continua com todas as condições para emitir. Pode garantir que a administração da RTP não tenciona fazer uma redução também aqui na estrutura da empresa e tratar de forma igual a RTP Açores e a RTP Madeira como se de uma só empresa se tratasse? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra. 5 minutos, por favor.
Bom, os sistemas da Madeira e dos Açores, em primeiro lugar, desculpe, Sr. Presidente, Sr. Deputado, os sistemas da Madeira e dos Açores são claramente diferentes e o tipo de produção que é passado dos canais na RTP Madeira e na RTP Açores também são diferentes. A RTP Açores utiliza muito mais, é uma chamada produção híbrida, utiliza muito mais a produção de conteúdos nacionais, que são feitos em Lisboa, no Porto, enfim, na emissão nacional. A RTP Madeira tem uma produção muito mais local de conteúdos locais. Do ponto de vista técnico também, a situação na Madeira é muito mais próxima do continente do que é a situação dos Açores. É a história da empresa, enfim, a evolução dos sistemas foi por aí. E, portanto, o que eu gostaria de sublinhar é que toda a parte editorial e de conteúdos na Madeira fica na mesma. Estúdios e regis de produção e informação para criação de conteúdo em vivo ou gravado. Sistema de redação de notícias. Sistema de edição de programas. O chamado Broadcast Management System para a criação das listas de emissão com a definição de programas e publicidade que entram no canal. Após a migração dos sistemas de continuidade para Lisboa, a capacidade editorial permanece na Madeira, sendo que todos estes conteúdos produzidos na Madeira estão a ser enviados para Lisboa, já hoje, para serem inseridos no sistema de continuidade, mediante as linhas já existentes de vídeo e dados, por onde, antes da migração, enviavam o sinal de programa a Lisboa. Ou seja, não há, do ponto de vista da continuidade, um corte que limite a autonomia da região da Madeira. O sinal da continuidade da Madeira vinha da Madeira até Monsanto, e onde está em Monsanto está Altice, o sistema de Altice, daí vinha até à sede, era a sede, a Marechal Gomes da Costa, e enviava-se depois para os operadores de cabo e de televisão digital terrestre. Este era o sistema que existia, era o sistema que estava a funcionar. E, portanto, o que vai acontecer é que, no fundo, há aqui um processo em que a central aqui fica com capacidade de garantir isto durante 24 horas, coisa que não acontecia até agora. E, portanto, vamos continuar a funcionar na mesma. Portanto, vou sublinhar, a fibra da Madeira passava em Monsanto por chamado Marrac, através da Altice, vinha para a Marechal Gomes da Costa, a central técnica fazia a distribuição de sinal para os vários operadores e para a televisão digital terrestre. Daí que, por vezes, quando havia problemas da continuidade na Madeira durante os períodos que não existiam operadores na continuidade, era a central técnica que comutava diretamente na emissão da RTP3. E, portanto, há aqui, digamos, um funcionamento em rede de toda a empresa, do ponto de vista técnico, operacional e que responde a limitações que nós temos efetivamente neste momento. Portanto, a situação não visa de maneira nenhuma vossa existir uma diminuição da RTP Madeira nem a sua autonomia. Bom, dito isto, nós temos muita preocupação com a coesão territorial e obviamente é por isso que mantemos a RTP Madeira em funcionamento. Não é só a coesão territorial, é também relativamente à diáspora madeirense que existe e que é muito, muito importante. Desigualdade de tratamento entre regiões não existe. As dificuldades que existem na Madeira, as dificuldades orçamentais, financeiras, as dificuldades de contratação de pessoas, de investimento, são subjacentes a toda a empresa. Toda a empresa tem limitações neste momento e, como eu procurei passar, nós mantemos a preocupação de tentar levar toda a empresa a estar no mesmo nível tecnológico. E daí esses investimentos têm sido feitos na Madeira, os investimentos têm sido feitos nos Açores e os que estão a ser feitos agora na sede e no centro de produção do Norte. Finalmente, a criação de superdepartamentos, eu penso que já respondi a isso. A ideia não é ter superdepartamentos, a ideia é ter efetivamente um organograma mais enxuto, mais flexível, com mais capacidade de responder a situações diferentes e com mais capacidade de trabalhar conjuntamente, decidir em conjunto sobre áreas que são fundamentais para o futuro da empresa. Veremos se corre bem e eu espero que corra bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos, Sr. Senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração. De alguma maneira já tocou neste ponto, na parte anterior, mas queria recordar-lhe que em 12 de março, por decisão do Tribunal da Relação, a RTP Madeira foi obrigada a regularizar a situação de 24 trabalhadores com vínculos precários, integrando-os no quadro da empresa. Sucede que essa integração foi feita de forma incorreta no sentido do enquadramento profissional com categorias profissionais inferiores às funções que desempenhavam. E, portanto, tenho que lhe perguntar que medidas é que estão a ser tomadas para corrigir esta grave situação e para cumprir integralmente a decisão do Tribunal da Relação. Ora, apesar da integração destes 20... Apesar da integração destes 24 trabalhadores, há ainda mais 22, nas nossas contas, que também exercem funções nas mesmas condições e, obviamente, carecem de ser integrados nos quadros. Eu estou a falar de 22 só na região autónoma da Madeira, porque também no continente subsistem situações idênticas também na ordem das dezenas de trabalhadores. E, portanto, Sr. Presidente, o que lhe pergunto quando a regularização da situação contratual destes trabalhadores. Eu faço notar que não basta invocar uma necessidade de autorização por parte do governo com a tutela nesta área. Tenho que perguntar se já pediu autorização e o que é que o governo respondeu. Para nós não é de sumenos importância esta resposta, porque haverá, nesse caso, que responsabilizar o governo por este incumprimento. Por outro lado, há trabalhadores que há mais de 15 anos aguardam a justa e a devida progressão na sua carreira. E pergunto-lhe que medidas é que estão a ser tomadas para corrigir esse problema. Creio que é útil voltarmos à questão da continuidade das emissões e da sua transferência para Lisboa. Eu confesso que não fiquei completamente esclarecido acerca do caráter eventualmente transitório dessa medida ou se ela é definitiva, aliás, tendo em conta as explicações que deu relativamente ao funcionamento da transmissão de dados. O que é sabido, sim, é que houve um impacto direto da saída de um conjunto de trabalhadores, o Sr. Presidente referiu 8, creio que desses dois ou três, ou mesmo três, estariam diretamente alocados às tarefas da emissão da continuidade. E, portanto, duas perguntas se colocam aqui, é saber se se tratava de trabalhadores que eram vitais ao funcionamento normal da RTP Madeira, se estava ou não estava no poder de decisão do Conselho de Administração de não viabilizar essas saídas, pelo menos enquanto não estivessem garantidas essas substituições. E, por conseguinte, o que é que vai ser feito, desde logo, para repor essa capacidade? Temos conhecimento que estão em processo de transferência equipamentos de regi da Madeira para o continente, o que significaria, a ser verdade, não só uma alienação de património próprio, mas também, seguramente, de capacidade operacional técnica. Pergunto-lhe se se confirma essa transferência desses equipamentos, isto é, dessa capacidade, e o que é que isso significa em termos dos efeitos locais. É também manifesto que a RTP Madeira continua a padecer de uma notória carência de meios técnicos, sobretudo de capacidade de transmissão de diretos no exterior. Temos conhecimento que há uma viatura já com 30 anos e manifestamente obsoleta, o que levanta problemas, de facto, de segurança das operações. Pergunto-lhe que medidas estão a ser adotadas para responder a estas necessidades concretas e se está prevista ou não a substituição de equipamentos, nomeadamente da viatura de exteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Conselho de Administração, mais 5 minutos para responder ao Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Bom, relativamente às questões que coloca, sim, efetivamente, por decisão judicial, houve 24 trabalhadores que integraram os quadros da RTP recentemente. Relativamente às questões da sua inserção quanto às funções que estavam a desempenhar, eles decorrem por acordo, o acordo de empresa, e suponho eventualmente também da Lei Geral de Trabalho, embora não domine isso, os trabalhadores que entram têm de ir para o nível mais baixo da carreira, certo? Perdão? Então, se lá estavam bem. Estavam bem no sítio onde está. Enfim, pronto. Portanto, nós estamos a fazer isso, estamos a cumprir e, obviamente, vamos tentar analisar as situações e seguramente dar-lhes resposta. Os mais 22 trabalhadores que refere, que também exercem funções nas mesmas condições, nós não reconhecemos que eles sejam necessidades permanentes da empresa, mas, enfim, nesse aspecto o Tribunal decidirá. Se para quando a resolução da situação contratual, e se já pedimos autorização e ser o Governo a responder. Esta questão da situação contratual tem vindo a ser analisada não só com este Governo, como o anterior, como os anteriores, ou seja, a capacidade da RTP poder contratar trabalhadores. E para, enfim, suponho que é conhecido, mas diremos que o que se fez relativamente ao plano de saídas voluntárias foi que se, enfim, a nossa orientação foi que o Governo nos possibilitasse que por cada dois trabalhadores que saísse, entrasse um trabalhador, em qualquer uma das regiões do país. Acontece que até agora veio a autorização para o plano de saídas voluntário, que está cumprido, está executado na sua primeira fase, e saíram 97 trabalhadores no total da empresa, mas não veio até agora a autorização para a contratação de trabalhadores. Portanto, estamos à espera disso. Não tem a ver com este governo, como digo. Isto é uma orientação que vem de há vários governos, e estamos à espera disso. Já informámos a atual tutela também desta situação, e, portanto, vamos fazer isso. Quanto à questão da progressão na carreira, nós, Sr. Deputado, acordámos com os sindicatos que nos, desde 2024 ou 25, que haveria reenquadramentos de 100 trabalhadores por ano, precisamente para resolver, desde, durante 3 anos, precisamente para resolver todas as situações de trabalhadores mal reenquadrados dentro da empresa. Não estamos a fazer os 300 todos de uma vez, mais uma vez por restrições financeiras. Portanto, estamos a fazer isso, isso está em cima da mesa. Tanto quanto sabemos, no Centro Regional da Madeira, existem 48 trabalhadores que também acabarão por ter direito a... já foram reenquadrados. 48 trabalhadores que já foram reenquadrados e eventualmente, haverá outros que venham a ser. A continuidade das emissões, pois, pelo menos para já, não estou a ver que isto seja, tenha um caráter transitório. Eu penso que neste momento é uma situação definitiva face aos atuais constrangimentos. Portanto, pode haver alterações aqui nesta matéria. Mas, para já, não parece que exista que seja uma questão transitória. Quanto à questão dos trabalhadores vitais para a RTP Madeira, que deveriam continuar ou não. Como disse há pouco, este processo do plano de saídas voluntárias foi feito da seguinte maneira. Foram indicados a todos os trabalhadores, a todos os diretores, quantas pessoas existiam acima dos 63 anos que seriam elegíveis para esta situação. E depois foi pedido a todos os diretores, inclusive, obviamente, os diretores dos centros regionais, que indicassem aqueles que poderiam sair sem necessidade ou de serem imediatamente substituídos ou que o serviço poderia ser feito de outra maneira. E, portanto, nós respeitámos a autonomia de decisão do Centro Regional da Madeira e da sua direção. E, portanto, foi essa indicação que veio de lá e nós agimos em conformidade. Quanto aos equipamentos de regia da Madeira, não estão a sair de lá. O que existem é equipamentos ligados à continuidade, esses sim, alguns equipamentos ligados à continuidade que estão a vir e não da regia. A regia mantém-se lá. Quanto à carência de meios técnicos de transmissão de diretos do exterior com viatura de 30 anos, pois é um problema. Cada viatura destas custa 1,5 milhão de euros. Nós também temos carências aqui em Lisboa, em Portugal, no Portugal continental. Também temos carência de viaturas e isto tem de ser feito com alguma calma, porque estes investimentos são pesados para se conseguir substituir tudo com um estalar de dedos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, foi falado com todos, portanto, para dispensarmos a segunda ronda, falta só uma intervenção de encerramento de quem apresentou o requerimento, o JPP, o Sr. Deputado Filipe Sousa. Tem 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Agradeço todas as explicações promovidas. Deixar aqui bem claro que ficou presente em todos os deputados representativos dos diferentes partidos a preocupação efetiva pela perda de autonomia do Centro Regional da RTP Madeira, isso é importante. Não obstante, todas as preocupações evidenciadas e promovidas pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, continuo sempre com algumas reservas relativamente a essa autonomia, porque há um ditado popular que não há fumo sem fogo. E aquilo que eu tenho constatado, e eu como madeirense e os meus colegas que me antecederam, madeirenses, quer o representante do PSD, Pedro Coelho, quer o Francisco Gomes, manifestaram também essa preocupação, porque de uma forma sincera e objetiva, nós temos na estação madeirense excelentes profissionais, ansiosos para desenvolver conteúdos importantes é que a população regional anseia e esbarram precisamente numa questão que acho que ficou bem aqui presente, que é a questão dos custos. E uma vez mais, eu acho que as ilhas, neste caso concreto a Madeira, está a ser encarada pelo Estado, e aqui não estou a fazer referências nenhumas ao governo, à BOC, mas como um custo, e esse lamento, porque ficou bem presente nas palavras do Sr. Presidente do Conselho de Administração, que basta uma decisão, e aí vou ter que questionar o Sr. Ministro da Tutela, basta uma decisão da tutela para que o Conselho de Administração desenvolva esforços no sentido de contratar trabalhadores para fazer face, principalmente àqueles que trabalhavam na continuidade do sinal. Portanto, vou questionar o Sr. Ministro da Tutela para saber se é essa vontade, mas reitero a nossa preocupação porque vejo empresas privadas no setor das comunicações, telecomunicações a fazer investimentos consideráveis. Portanto, isso poderá ser um sinal, e quando se vê o esvaziamento também de conteúdos. A falta de vontade da tutela no sentido de dotar isto, o Centro Regional da Madeira com meios financeiros e até mesmo dar orientações ao Conselho de Administração no sentido de contratar mais pessoas, vais paralelamente os privados a investir de uma forma considerada que deixa aqui no ar a possibilidade no futuro de RTP poder ou ter contratar os privados para fazer face a essa deficiência por falta de decisão da tutela. Portanto, eu acho que esta comissão serviu para isso. Agradeço todos os contributos que deram por todos os deputados que me antecederam. Agradeço também a disponibilidade do Sr. Presidente do Conselho de Administração, mas conhecendo como conheço, portanto, fiquei esclarecido em algumas partes, noutras não. Portanto, irei avançar com todos os nossos esforços no sentido de obter respostas por parte da tutela, tendo em conta que julgo que a continuidade do sinal aqui da
Tenho que
região
terminar, Sr.
depende somente da contratação de duas pessoas. E isso vamos saber. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Não acompanho enfim, na questão da perda de autonomia. Acho que provei já abundantemente com dados que não há nenhuma perda de autonomia. E gostava, no entanto, de me associar a si relativamente à existência de excelentes profissionais no Centro Regional da Madeira. Nesse sentido, eu gostaria de dizer o seguinte: entre o caderno de encargos que foi dado ao novo, ao diretor indigitado para a RTP, o diretor de informação, e que, entretanto, enfim, hoje é formalizado como diretor de informação da RTP, um dos cadernos de encargos tem a ver com o facto de nós termos de aproveitar muito mais nos noticiários nacionais a informação que é produzida na RTP Madeira e na RTP Açores e na RTP África. Ou seja, tudo o que nos distingue dos operadores privados deve estar presente também com muito mais regularidade nas nossas emissões nacionais. E, portanto, esta é uma das ideias e um estímulo, precisamente, para os centros de produção regionais, que possam efetivamente contribuir para os nossos serviços informativos a nível nacional. A segunda questão que eu gostava de dizer é que também com o novo diretor de informação foi acordado o facto de, e isso ver-se-á já nas próximas eleições autárquicas, que a cobertura eleitoral nas eleições autárquicas na Madeira e nos Açores será feita pelas equipes que estão, pelos de jornalistas e equipes de produção que estão na Madeira e nos Açores. Não será necessário enviar equipas, às vezes pesadas, do continente para cobrir essas eleições. Temos muito respeito pelo profissionalismo e pela competência das pessoas que trabalham no Centro Regional da Madeira, neste caso, e também nos Açores, obviamente, mas temos muita confiança neles e, portanto, temos a certeza que o Centro Regional da Madeira estará muito mais presente, quer nas eleições autárquicas proximamente, mas também nos nossos serviços nacionais a partir de agora. Portanto, essa é uma orientação que foi dada e eu espero que venha a ser seguida, porque a RTP ficará a ganhar como um todo se isso for cumprido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo a sua disponibilidade para estas 2 audições e até uma próxima. Agradecendo a disponibilidade. Sr. Deputado, já continuamos. Portanto, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.